O Marcas e Máquinas Agro é um oferecimento. Horsch, agricultura por paixão. Jacto, novos tempos, novas soluções. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Mahindra Brasil, forte ao seu lado. Massey Ferguson. Perkins, o coração de toda grande máquina. Tatu Marquesan, a marca da terra. E Valtra.
Marcas e Máquinas desta semana já está no ar. Hoje você viaja com a gente até Curitiba, no Paraná, para conhecer a fábrica da Horsch no Brasil e ficar por dentro do programa de expansão da multinacional alemã. Vamos reexibir uma reportagem especial sobre os 75 anos da Tatu Marquesan em despedida do sócio fundador da marca, Armando Marquesan. A convidada desta semana para a nossa série de entrevistas especiais com as principais marcas do agronegócio é a Agritech. Em um ano de recorde de vendas e fortalecimento do volume de exportações de equipamentos agrícolas, a empresa contou como foi 2021 e adiantou quais são seus planos para 2022. É o que você confere no bate-papo com a jornalista Elaine Valdez.
E por aqui é hora de continuar com a série de entrevistas que o Marcas e Máquinas está fazendo junto às marcas para verificar de fato como foi o ano de 2021 e, claro, já ficar por dentro do que vem por aí no próximo ano. E a convidada de hoje é a Agritech, pioneira na indústria brasileira, fabricante de linhas de tratores, microtratores e também implementos agrícolas voltados para a agricultura familiar. E para bater um papo conosco, eu tenho a satisfação de receber aqui no programa Marcas e Máquinas Agro, o Nelson Okuda Watanabe, ele que é gerente da divisão comercial da Agritech. Seja muito bem-vindo, viu, seu Nelson, ao programa.
É um prazer estar aqui com vocês, certo? O programa é tão conceituado, certo? E, certo, e vamos lá na entrevista, certo? Né? Eu estou à disposição, né? Agradeço a oportunidade, estou à disposição.
Seu Nelson, vamos fazer um recorte dos primeiros 6 meses de 2021. Mesmo ainda sentindo os efeitos da pandemia, a Agritech teve um bom resultado no primeiro semestre?
Se considerarmos, certo, em relação a 2020, foi um excelente ano. Mas, de uma certa forma, no primeiro semestre de 2020, a gente teve um reflexo muito grande aí da pandemia. Principalmente no isolamento, certo, né, que nós tivemos que manter, a gente fez uma redução de jornada buscando, certo, também, certo, né, o lado, certo, da concentração de pessoas, certo, mas nós crescemos 54% em tratores, certo, e 100% em microtratores.
2021 foi um ano também de grandes lançamentos do mercado agrícola, mas por conta da pandemia, as grandes feiras do setor foram comprometidas. A pergunta é, de que forma a Agritech conseguiu chegar mais próximo dos clientes com seu conteúdo audiovisual? O que, que vocês fizeram para estar mais próximo, mesmo com a pandemia que teve esse distanciamento aí presencial?
Hoje, olhando o mercado, já isso, né, com a pandemia, na verdade, isso ficou muito mais, certo, né, visível, mas a gente tem notado, certo, que o mercado está mudando, a gente tem um novo cliente, principalmente nesse setor, certo, de pequenos e médios produtores, a gente tem, certo, de uma certa forma, o retorno, certo, dos jovens, certo, das pessoas, filhos de agricultores, até netos de agricultores, a gente está vendo esse retorno no campo. Isso a gente vê, né? Eu tenho uma larga experiência a nível de mercado, certo? Comecei lá 40 anos atrás, a gente via, certo, o êxodo rural, certo, né? Isso, né, há 30 anos atrás, isso era muito, né, latente, certo? E hoje a gente vê essa reversão.
Agora vamos falar de um problema do ano de 2021 que nós temos acompanhado, esse aquecimento tanto do mercado agrícola quanto até de construção também, foi a falta de equipamentos, implementos para entregar para os clientes por conta de falta de componente, depois, por último, até de contêiner. Como que foi esse problema para a Agritech? Vocês também tiveram que refazer aí todo esse esquema, que o Brasil inteiro foi penalizado, né? Toda a cadeia produtiva. Como que vocês conseguiram lidar com essa situação, que é a falta de equipamentos para os seus clientes num momento tão importante?
Na verdade, ainda certo, temos uma fila, certo, a nível, né, de atendimento, certo, funcionários. A gente não conseguiu normalizar, certo, a produção de acordo com a demanda, em função também, certo, né, de equipamentos, né, a gente traz componentes importados, certo, né, de outros países, né, motores, né, que a gente importa do Japão, e lá também, certo, né, no Japão, como Índia, certo, como, né, outros países que a gente traz componentes, certo, mesmo país aí, certo, a nível, alguma coisa assim, né, de Itália, que a gente compra, certo, componentes, a gente tem um problema sério ainda de fornecimento, a nível também de custo, certo, né, só de variação de moeda, de variação de frete, certo, a gente teve, certo, né, bastante altas, certo, e hoje a gente está conseguindo normalizar alguns componentes internos, certo, a gente já tem praticamente uma normalização, mas também a gente tem, certo, uma cadeia, certo, de fornecedores que, de uma certa forma, sofreram com pandemia, certo, tem dificuldade a nível, né, de reposição de mão de obra, certo, né? Mas são, né, coisas que a gente vê, certo, no dia a dia melhorando, né, numa velocidade ainda lenta, certo, mas, certo, a gente acredita que no ano que vem a gente consegue regularizar, certo, né, essa fila que ainda, certo, né, a gente não conseguiu, que não conseguimos fazer.
Da mesma forma, a Agritech com resultado positivo nos últimos 6 meses do ano?
O resultado vai ser positivo. Vai ter um crescimento em tratores de 23%, né, em microtratores no mercado interno também, certo, 50%, né, também para a gente, certo, né, é um número bastante, né, é um número bastante, fez a diferença no ano a nível de microtratores, certo? A gente reativou de uma certa forma, certo, né, o cliente do Mais Alimentos, já do início da mecanização, né, o microtrator sempre é assim, certo? E algumas regiões também, certo? É um produto adequado, certo, né? O melhor mercado, né, de microtratores é Espírito Santo. Certo, né? Então tem algumas aplicações que, certo, o microtrator, como ele não tem condições de usar, certo, né, um trator grande, certo, né? Então a mecanização com o microtrator é bastante importante.
E para 2022, o que nós podemos esperar? Já pode dar uma prévia do que vem por aí, seu Nelson? A gente já está curioso, hein?
A gente tem, né, lançamento aí de novos modelos, certo, para culturas específicas. Né? A gente está trabalhando em cima, certo, de alguns modelos para cultura, certo, e também, certo, alguns modelos, né, na linha de café, certo, a gente está preparando, certo, né, um trabalho, certo, né, de concretização dessa linha que nós lançamos em 2019, certo, também para esses dois mercados.
Quero agradecer a participação do senhor Nelson Okuda Watanabe, ele que é gerente da divisão comercial da Agritech. Foi uma satisfação esse nosso bate-papo. Até o nosso próximo encontro, então, senhor Nelson. Tchau, tchau.
Estamos juntos em mais um episódio Alta Performance Agro. E vamos começar com 2022 com o pé direito. É isso aí, pessoal. No programa de hoje, vou trazer para vocês dicas para vocês começarem. E nesse episódio, vamos começar com aquelas dicas para uma alta performance pessoal. Aquela que eu, você e todas as pessoas aproveitam nesse momento de virada de ciclo, nos dedicamos a construir, a pensar, a analisar e que vai nos nortear ações, iniciativas, projetos, objetivos pessoais, objetivos profissionais, para que esse ano seja um ano muito promissor. A primeira dica é nós definirmos toda a estratégia do SMART, que são definirmos metas e objetivos que sejam específicos, com quantitativo a nível de mensuração, que tenham um prazo definido, né, quando vai ser realizado, que eles sejam também totalmente previsíveis e que a gente consiga realizar. Então, com essa técnica, né, a gente consegue ter mais clareza, mais iniciativas e muito mais assertividades. Eu já estou aqui com as minhas dicas definidas e quero trazer mais assim a cereja do bolo para vocês. Coloque esses objetivos e metas aqui, olha, presente no seu dia a dia. Eu tenho escrita, tenho também aqui no bloco do celular, assim faz com que eu não me esqueça daquilo que eu vou construir e diariamente dar passos na evolução para alcançar os meus resultados. Gostaram das dicas? Um beijo, forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!
No próximo bloco, você vai conferir nossa visita à fábrica da Horsch em Curitiba e ficar por dentro das novidades da marca. Não saia daí, a gente volta já!
Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.
A Horsch está sempre atenta às inovações do agro e trabalha para oferecer soluções ao produtor rural por meio da tecnologia embarcada em suas máquinas agrícolas. Nesta reportagem que vamos exibir agora, nosso repórter Fred Olive te leva para conhecer a fábrica da Horsch, que fica em Curitiba. Vamos mostrar também as novidades da marca. Confira!
Sinônimo de qualidade e de alta produtividade operacional, as máquinas agrícolas da fabricante multinacional alemã Horsch vem conquistando seu espaço no mercado de mecanização para a agricultura. E após 4 anos com fábrica em Curitiba, no Paraná, para atender o mercado brasileiro e países da América do Sul, anuncia investimentos na ordem de R$200 milhões para a construção de uma nova unidade de produção no Brasil, com inauguração para o primeiro trimestre de 2023 e a chegada de novos produtos para o seu portfólio e ampliação da sua rede de concessionários. Rodrigo Duque, diretor-geral de operações e CEO da Horsch para o Brasil e América do Sul, recebeu a equipe do Marcas e Máquinas na sua unidade de produção e apresentou, nesta entrevista, os planos da empresa para os próximos anos.
O produtor aceitou e tem se agradado com os nossos produtos e as nossas tecnologias, por isso tomamos a decisão de investir aqui em Curitiba. Um fator importante nessa tomada de decisão, onde nós entendemos que nós precisamos ampliar o portfólio, tem muito equipamento sendo desenvolvido, já sendo testado no campo, que precisa de uma fábrica para que esses equipamentos possam ser fabricados. Nós temos algumas linhas de produtos em desenvolvimento. Posso abrir para você que nós estamos entrando na linha de adubação. Então nós temos a adubadora Evo, que é um equipamento que aplica o adubo em profundidade. Temos tido resultados excelentes, principalmente em áreas compactadas, onde é necessário se aplicar o fósforo em profundidade combinado com a descompactação do solo. E sem dúvida, um produto que está chegando, que é o que brilha os olhos de todos nós, é o pulverizador. Nós temos muita tecnologia embarcada no nosso pulverizador e, assim como ele tem feito muito sucesso na Europa, nós queremos sim trazer esse equipamento para o Brasil e poder proporcionar essa excelência em aplicação para o produtor brasileiro.
Com foco na inovação dos seus produtos para atender uma agricultura cada vez mais tecnificada, a Horsch tem na sua linha de produção colaboradores especializados em cada área de atuação e aplica com tecnologia os mesmos processos que a Horsch dispõe para todas as suas unidades ao redor do mundo, como explica Stefan Forwerk, diretor industrial da Roche no Brasil.
Nós sempre trocamos informações, pessoas. Por exemplo, nós temos em todas as áreas da produção, engenharia, temos pessoas chaves, os coordenadores, gerentes, que falam alemão. Fizemos treinamento na Alemanha por no mínimo um ano. Eles conhecem como nós trabalhamos lá. E eles instalar os mesmos processos aqui no Brasil para assegurar a mesma produtividade, eficiência e qualidade.
No dia da nossa visita, acompanhamos na linha de produção a montagem de uma plantadeira Maestro Evolution, a versão atualizada da plantadeira Maestro SW, que recebeu o novo dosador elétrico Roche Airvec, além de upgrades que aumentaram sua eficiência e facilidade de operação. Desenvolvida para o plantio direto, a máquina é biarticulada e está disponível nas versões de 24 a 40 linhas, nos espaçamentos 45, 50 ou 60 centímetros. Fabricação que recebe atenção redobrada em todos os detalhes, desde os testes de durabilidade das peças à montagem dos seus componentes.
Tudo que chega para a Roche é feito um lote de amostra, é verificado se está dentro das tolerâncias dimensionais. Por semana aí a gente tem com certeza aí um giro aí de 2.000 peças entrando e passando aqui pelo nosso setor. Então, chegando, fazendo uma verificação e depois indo para o estoque novamente.
Ô Cássio, a gente está olhando aqui na linha de produção que o empenho dos colaboradores é muito grande, mas vocês aqui trabalham com um processo também muito importante, que é de vocês manterem a qualidade do produto tal qual é produzido lá na Alemanha, né?
Exatamente. Então, nós temos algumas implementações que nós trouxemos da Alemanha, como todo o processo de gestão de peças, gestão das ordens de produção, exatamente para facilitar todo esse processo de organização. Além de outros maquinários, como por exemplo a unidade hidráulica para fazer toda a checagem da máquina, toda a checagem de funcionamento da máquina também. Todos esses processos, eles vêm da experiência que a Alemanha já traz para nós também.
Antes de encerrar essa nossa visita à fábrica da Roche no Brasil, fomos conhecer um novo terreno, onde a empresa já está realizando a desmontagem das antigas instalações, para dar início à construção da nova planta fabril.
Aqui vem duas unidades, uma unidade para fabricação de peças e uma unidade para fabricação de máquinas, então são algumas linhas, né? Então, plantio, pulverização, preparo de solo.
É muito bacana você fazer parte de uma construção de uma história. E ter participado desde o início das operações comerciais da Roche aqui no Brasil é uma satisfação muito grande.
Olá, turma! Tudo bem com vocês? Viu, me conta uma coisa. Já aconteceu de você gastar toda a cabeça, explorar sua criatividade para escrever um texto, uma legenda para as redes sociais e, de repente, você nota que quase ninguém leu o seu texto? Sabe por que isso acontece? Porque você não está utilizando as técnicas de copyright. Já ouviu essa palavrinha? Copyright são técnicas e gatilhos para deixar o texto perfeito. Sabe aquele texto que você lê o primeiro parágrafo, a primeira frase e fica vidrado para ler o texto até o final? Isso acontece porque nele tem técnicas de copyright. Por isso eu separei dicas valiosas para te passar, para que você consiga escrever os seus textos das redes sociais ou algum comunicado, não necessariamente para as redes sociais, para a internet, mas para o seu público, de forma com que você consiga atrair a leitura dele. Tudo bem? Vamos lá então, a primeira dica. Você precisa inspirar o seu leitor. E como que você vai inspirar o seu leitor? Você pode se colocar no lugar dele. Imagine o que te inspiraria, o que te chamaria atenção ali no primeiro parágrafo referente a esse assunto que você está escrevendo. Se colocando no lugar do leitor, fica mais fácil de você criar uma frase super atrativa e impactante. A segunda dica, você precisa criar um relacionamento com o público que você está falando. Como que você cria esse relacionamento? Na hora de escrever os seus textos, seja você. Nada de formalidade, aquelas palavras que você escuta de vez em quando, não insira essas palavras no seu texto, não. Porque quem te conhece vai saber que não é você que está falando sobre aquele assunto. E por que é legal você usar a linguagem que você usa no dia a dia? Porque dessa forma você vai fazer com que as pessoas que estão ali lendo o seu texto se identifiquem com você. A terceira dica e super valiosa para quem vende produtos ou serviços nas redes sociais: faça uma chamada para ação. Se você estiver escrevendo no Facebook ou no Instagram, por exemplo, no final do seu texto, você pode fazer uma chamada para o direct ou para o inbox. Um exemplo bem legal e que dá bastante resultado é você colocar assim: as 10 primeiras pessoas que me chamarem no direct ou inbox, eu libero um desconto de 50% no produto ou no serviço, ou vou entregar um brinde, um presente. Assim, as pessoas que estão lendo o seu texto vão se sentir atraídas a tomarem uma decisão. E quando elas tomam essa decisão de te chamar no direct, por exemplo, aí, consequentemente, você vende. Combinado? Eu tenho certeza que depois dessas dicas valiosas, você vai fazer todo mundo ficar vidrado nos seus textos e em você. Então, comece a partir de agora e me conta depois qual foi o resultado, hein? Um beijo, até a próxima!
No próximo bloco do Marcas e Máquinas Agro, você vai conferir uma reportagem especial sobre os 75 anos da Tatu Marquesan. Não saia daí, a gente volta já!
Então nós temos uma missão aí de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Tá aqui a chave, bom trabalho! Dá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros.
Motorzão aí, AcoPower, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque.
Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido, rápido.
Missão cumprida?
Missão cumprida.
Fabricante alemã de máquinas agrícolas, a Horsch atua nos segmentos de preparo de solo, pulverização, plantio e semeadura, com equipamentos premiados em todo o mundo. Com recordes de operação e excelente desempenho, as máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro desde 2014, criando novos parâmetros de produção com alta tecnologia e desempenho superior. Essa é a Horsch, e a agricultura é a sua paixão.
Recentemente, o Brasil deu adeus a um homem que dedicou sua vida ao trabalho no campo, Armando Marquesan. Em homenagem a esse grande homem, você vai rever uma reportagem especial do Marcas e Máquinas Agro, gravada no ano passado, em comemoração aos 75 anos de história da Tatu.
Uma história de família que ultrapassa gerações. Assim é a Tatu Marquesan, que está completando 75 anos com uma jornada de muito trabalho, iniciada por 2 irmãos.
A gente vive um momento muito especial nessa comemoração dos 75 anos de existência da Marquesan, fundada por 2 irmãos, Armando e Luiz Marquesan, um carpinteiro, outro ferreiro, e começaram fazendo carrocinha. E lá para 48, 49, eles então entraram na fabricação de implementos agrícolas tração animal. Isso aí então fez com que aproveitasse o crescimento da agricultura brasileira naquele momento e a Marquesan começou a se expandir. E depois, no final da década de 70, nós entramos com a produção de plantadeiras e semeadeiras.
Hoje, consolidada como uma das maiores empresas do setor na América Latina, com quase 3 mil colaboradores, a empresa fica em Matão, no interior de São Paulo. Mas não tem fronteiras quando o assunto é levar qualidade para o trabalho no campo, através da tecnologia em cada uma de suas máquinas.
Estar aqui hoje, nos 75 anos, tendo passado por onde passamos, todas as dificuldades que enfrentamos como empresa, como família, como desafios de alinhamentos com alinhamentos filosóficos, alinhamentos de continuidade, e hoje nós estamos em pleno crescimento, em pleno progresso, em todos os sentidos, né? Foram dos fundadores que nós aprendemos o valor da palavra resiliência. E nós temos isso como uma característica própria. Essa palavra praticamente define a Marquesã.
E para comemorar esse marco, a família abriu uma cápsula do tempo, guardada há 41 anos.
Agora nós vamos colocar os documentos desta época, para guardar com os documentos que nós colocamos há 41 anos atrás. Daqui 30, 40 anos, quando for abrir isso aqui novamente, vejam o que a gente prognosticou, o que a gente pensou que podia ser agricultura para os próximos 30, 40 anos, né? Que é a agricultura 4.0, que é a agricultura da conectividade.
Voltamos 75 anos atrás. Bom, pensamento vai longe. Eu sonhei, minhas netos sonharam. Que ele fala, vamos, você não está pronta ainda? Nós estamos na festa, todo arrumado para a festa. E, então eu acho que ele está sempre presente, mesmo distante, né? A presença dele a gente sente. O amor não morre, né?
E como um dos valores da família Marquesã é também cuidar de pessoas e preservar memórias e lugares, a família adotou uma praça municipal através do programa Adote uma Área Pública. A praça fica em frente à fábrica Tatu Marquesã e a inauguração aconteceu logo após a abertura da cápsula.
Você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo.
O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!